agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Dia em Monte Alto, são 7 horas 29 minutos 30 segundos.
Hoje é sexta-feira, 15 de janeiro de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo e Facebook, a Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Durante esta sexta-feira e no fim de semana, a maioria das áreas do estado de São Paulo terá períodos com sol e, no começo da tarde e noite, pancadas de chuva com raios. Em cidades do norte e do oeste do estado paulista, essas pancadas de chuva podem acontecer a qualquer hora. Temperatura em elevação moderada, termômetros marcando 22 graus. Destaques desta edição.
Bolsonaro convidará todos os governadores para o evento de início de vacinação.
O oxigênio acaba e pacientes morrem asfixiados em hospitais de Manaus.
O valor máximo das parcelas do seguro-desemprego passou a ser de R$ 1.911,84.
Governo não abrirá mão de multa pesada se caminhoneiros em greve fecharem as estradas.
Período de inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, termina hoje.
A Caixa libera hoje saques de últimas parcelas do auxílio emergencial para nascidos em julho.
O valor bruto da produção agropecuária do Brasil atingiu um recorde em 2020.
Hoje tem Palmeiras e Grêmio pela 30ª rodada do Brasileirão.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Vamos às ocorrências em destaque do Plantão Policial. Um flagrante de furto qualificado ontem às 5h30 da manhã, de acordo com as informações, supermercado na Florindo Cestari 621. De acordo com o que recebemos, um indivíduo subiu no telhado e acabou arrombando o forro do supermercado. E depois, através de informações, a vítima, proprietário, acabou passando todos os detalhes para a polícia e conseguiu a localização. A polícia militar foi acionada e deu voz de prisão para o suspeito que havia praticado o furto no supermercado. Ele já é conhecido nos meios policiais e foi enviado para o CDP de Itaiúva, conhecido como Johninho, tem 32 anos, é freguês aí da polícia. O outro furto qualificado na Rua Espanha, número 35, o arrombamento na residência, foi no dia 13, por volta das 19 horas, o boletim de ocorrência foi registrado ontem, entraram na residência através de arrombamento, levaram do local um aparelho de som 3 em 1 e uma TV 43 polegadas. Outro furto qualificado em um bar na rua Dr. Raul 1146, na madrugada de ontem. Também acesso ao telhado e depois arrombamento do forro, entraram no bar, levaram uma quantia em dinheiro e 2 pacotes de cigarros. Com relação àquele indivíduo indiciado que foi preso pelo assalto ao Lava Rápido aqui.
Dois irmãos,
né, Moreira? Nós comentamos, falamos sobre essa ocorrência. Recebemos as informações que a prisão dele foi convertida em preventiva. Portanto, ele fica à disposição da justiça no CDP de Itaiúva.
Você conferiu o Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade, Despachante e Autoescola. Atenção, você que quer tirar a sua carteira de motorista. A Exato Autoescola oferece, além das melhores instalações, veículos novos e instrutores capacitados. Exato Autoescola, os melhores preços e condições de pagamentos. Habilitação em todas as categorias.
Exato Autoescola. Em Monte Alto, na Rui Barbosa, 589, esquina com a Jeremias. Fone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
E vamos divulgar os números do coronavírus no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 14, 3.599 notificações. Número total de suspeitas de Covid registrado até o momento. 1.834 pacientes que receberam resultados negativos para a Covid. 1.733 pacientes receberam resultado positivo para a Covid. 1.532 pacientes curados da Covid-19. Mas nós estamos com 22 pacientes aguardando resultados do exame. 2 estão na UTI e 20 estão no isolamento domiciliar. Estamos com 154 pacientes em tratamento. 2 na UTI, 8 na enfermaria e 144 no isolamento domiciliar. Até ontem, Monte Alto registra 47 óbitos de pacientes confirmados com Covid-19. Em termos de ocupação de leitos exclusivos para a Covid, Monte Alto tem 14 leitos na UTI. 10 leitos estão ocupados, 4 estão livres. Em termos de leitos na enfermaria exclusiva para a Covid, temos 22. 9 estão ocupados e 3 estão livres. Estão internados na UTI aqui de Monte Alto, 2 pacientes de Monte Alto, 1 de Vista Alegre, 1 de Cravinhos, 1 de São Simão, 1 de Brodowski e 1 de Jabuticabal. Também internados na UTI com suspeita de Covid, 2 pacientes de Monte Alto e 1 paciente de Pitangueiras. Desses 10 leitos ocupados na UTI aqui em Monte Alto, 4 leitos estão ocupados com pacientes de Monte Alto. E 6 leitos da UTI estão ocupados com pacientes de cidades da nossa região. Disque Covid 3241-1023.
O presidente Jair Bolsonaro vai convidar todos os 27 governadores brasileiros a participarem de um evento na próxima terça-feira no Palácio do Planalto para marcar o início da vacinação contra a Covid-19 pelo governo federal. A expectativa é que a vacinação comece no dia seguinte, simultaneamente, em todo o país. O evento, que até o momento não foi divulgado oficialmente, deve ser protocolar e não contará com nenhuma pessoa vacinada, como chegou a ser cogitado internamente. Bolsonaro, por exemplo, já afirmou diversas vezes que não tomará nenhuma vacina, por já ter se infectado com o novo coronavírus em julho do ano passado. Data prevista para o início da vacinação, dia 20 de janeiro, foi informada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Faleceu em Monte Alto a senhora Maria Zambon Vitório, com 95 anos de idade. Era viúva, deixa filhos, netos e bisnetos. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será hoje às 10 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o oferecimento da senhora Maria Zambon Vitório, com 95 anos de idade, que descanse em paz.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, admitiu ontem o colapso de atendimento de saúde de Manaus, capital do Amazonas. Disse que a cidade vive uma situação extremamente grave. Segundo Pazuello, um dos principais entraves para a chegada de insumos, equipamentos e a logística. Manaus é uma ilha rodeada de floresta. Sua posição estratégica é uma preciosidade, mas há um custo logístico e humano das pessoas que lá vivem pela dificuldade de chegarem os meios naquele local. Ainda de acordo com o ministro, a demanda por oxigênio na capital amazonense cresceu 6 vezes. Mas a situação só chegou nesse estágio porque a prefeitura não aderiu ao tratamento precoce de pacientes diagnosticados com a Covid-19.
Para orientar a população, as equipes hoje, sexta-feira, dia 15, estão recolhendo os galhos no centro da cidade, no Jardim Folador, Jardim São Miguel, Jardim das Oliveiras, Jardim Bela Vista do Mirante e na Avenida Ayrton Senna. Se você está com problema também de entulhos, móveis usados, galhos há muito tempo no seu bairro, na sua rua, ligue para a secretaria responsável. É o 3242-9001. 3242-9001.
O valor máximo das parcelas do seguro-desemprego passou a ser de R$ 1.911,84. O benefício máximo aumentou em R$ 98,81 em relação ao valor antigo e será pago aos trabalhadores com salário médio acima de R$ 2.811,60. Os novos valores do seguro-desemprego estão valendo desde a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2020, que ficou em 5,45%. Os valores valem para os benefícios que ainda serão requeridos e também para os que já foram liberados. Neste caso, serão corrigidas as parcelas que faltam e que forem emitidas a partir da entrada em vigor do reajuste.
E atenção às famílias cadastradas do programa Viva Leite. Hoje, sexta-feira, dia 15, serão entregues mais 2 litros de leite para as famílias cadastradas. As famílias já sabem os locais e os horários para retirar o leite para o filho. Portanto, hoje, dia 15, serão entregues mais 2 litros de leite e na próxima segunda-feira, dia 18, também mais 2 litros de leite.
2 aviões da Força Aérea Brasileira, carregados com cilindros de oxigênio, chegaram a Manaus no início da madrugada desta sexta-feira. Eles foram enviados de Guarulhos para ajudar na crise de saúde que assola o estado do Amazonas. Ontem, o ministro da Saúde afirmou que o governo não tinha transporte para mandar os cilindros por conta própria. O sistema de saúde amazonense entrou em colapso após as internações por Covid-19 no estado baterem recorde. Sobrecarregados, os hospitais ficaram sem oxigênio para pacientes. Médicos transportando cilindros nos próprios carros para levar ao hospital e familiares tentando comprar um insumo foram algumas das cenas registradas. Doentes começaram a ser levados para outros estados. Cemitérios estão lotados e instalaram câmaras frigoríficas.
A Hora da Notícia, primeira edição.
...2021 chegou e a Ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Ela voltou, né?
Voltou, amigo. E com o mesmo legado. Afinal, a cebola da cama da BASF Núñez tem fama própria, né?
E ainda dizem que cebola é tudo igual.
Claro que não. A cebola da cama gera menos descarte e é muito mais produtiva.
Ih, tô vendo que a Atacama tem tanto benefício que as outras cebolas vão chorar.
Ela está de volta. Cebola Atacama. Qualidade e eficiência no campo. Você encontra a cebola Atacama na Semoagro em Taquaritinga.
16-3253-6727. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Colinas do Campestre, a imobiliária Primos e a Gonçalves oferecem um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre, fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre, infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre, plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações na imobiliária Primos ou no local. Ligue 981 80-0793 e 99215-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer.
Você sabia que a Copercana Ferragem e Magazine possui vários tipos de celulares, desde os mais básicos aos mais sofisticados, para todos os gostos e bolsos? Pensou em celulares? Pensou Copercana Ferragem e Magazine. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-755-5867.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
ofertas desta sexta-feira. Costela bovina Ripple, quilo 17,90. Mussarela piloto, peça o pedaço, quilo 26,90. Leite longa vida Nilson, litro 2,89. Detergente em pó brilhante, limpeza total, 5,6 kg, 34,30. Nesta embalagem, cada 800 gramas, sai por 4,90. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Existe alguém coberto pra cuidar da gente. Tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É uma vida de saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde. Vida, quem ama escolhe o melhor. Pela vida de saúde.
Shopping das novidades, na Nhonhô, em frente ao Bradesco, ao lado do Lojão das Variedades. Uma super loja com mais de 600 metros quadrados de área, modernas instalações e ambiente climatizado. A maior variedade em utilidades domésticas, seção de alumínios, artigos em plástico, talheres e utilidades para sua cozinha, produtos de higiene e limpeza, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes em geral. Shopping das novidades, uma das maiores da região, na Nhonhô, em frente ao Bradesco. Ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
7:45. O período de inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, termina nesta sexta-feira às 23:59. O ProUni seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares. Um dos critérios de seleção é o desempenho dos candidatos no Enem. Com o adiamento do Enem 2020 por causa da pandemia, a nota desta edição só será divulgada no fim de março. Por isso, a seleção do ProUni deste primeiro semestre adotará as notas do Enem 2019. Para se inscrever, é preciso acessar o site oficial do ProUni. É possível escolher até duas opções de instituição, curso e turno.
Segurados que tentam receber o auxílio-doença do INSS se queixam da demora para o agendamento da perícia médica necessária à concessão do benefício. Apesar de o tempo médio para a perícia informado pela Previdência de ser 35 dias, trabalhadores e também advogados têm relatado intervalo muito maior para ter o atendimento. Agora, de acordo com o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a espera chega até 6 meses.
O governo segue monitorando a provável mobilização dos caminhoneiros que estão tentando organizar uma paralisação no dia 1º de fevereiro. Segundo ministros, a situação segue tranquila e sem adesão. Governantes se recusaram a abrir mão da aplicação de multas para que haja fechamento das rodovias. Não vamos permitir, vai ter multa pesada, disse o ministro, que optou por não se identificar. Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura, está coordenando as negociações. Porém, a Casa Civil, o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério da Justiça e a Advocacia Geral da União estão conversando entre si, buscando evitar efeitos oriundos dessa possível greve.
E após o presidente Jair Bolsonaro ameaçar demitir o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, o banco avalia revisar o plano de demissão voluntária e fechamento de agências. O Planalto quer ao menos adiar parte do pacote e a instituição vê riscos na interferência.
Um comerciante foi preso em flagrante por suspeita de receptação de uma carga roubada de carnes em Ribeirão Preto. Segundo a Polícia Civil, a mercadoria estava em uma distribuidora de bebidas no Jardim Piratininga. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais da Divisão Especializada de Investigações Criminais. A mercadoria foi roubada na última terça-feira na rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, no Anel Viário Sul, em Ribeirão Preto. Bandidos interceptaram a carreta carregada que havia saído de Sertãozinho, renderam o motorista e o ajudante e levaram o veículo. Segundo o gestor jurídico do frigorífico, Guilherme Brandão, os ladrões usam um equipamento para bloquear o rastreador dos veículos da empresa.
E um pacote de ajuste fiscal do governo de São Paulo prevê um corte de até 8 bilhões de reais como uma reforma para enxugar a máquina pública. A administração também deve enviar neste ano uma proposta para ampliar a tributação sobre heranças.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o presidente da França, Emmanuel Macron, fala besteira nas críticas que fez sobre o desmatamento no Brasil em razão do plantio de soja. Em tom de ironia, ofereceu mudas de árvores brasileiras para reflorestar o país europeu. Na última terça-feira, em rede social, Macron havia criticado novamente o desmatamento na Amazônia, que atribui à soja, e defendeu que a Europa cultive o produto por conta própria para não depender da produção do Brasil. A França produz de soja 20% que a cidade de Sorriso produz aqui em Mato Grosso. Fica falando besteira aí o seu Macron, não conhece nem o país e fica dando pitaco aqui no Brasil. Essa é a politicária deles, disse Bolsonaro.
E o Reino Unido proibiu ontem a entrada de pessoas vindas do Brasil e de outros 14 países como precaução contra uma nova variante do coronavírus. Viagens de Portugal também foram suspensas devido às suas fortes ligações com o nosso país, com o Brasil.
O valor bruto da produção agropecuária do Brasil atingiu um recorde de 871 bilhões e 300 milhões de reais em 2020, alta de 17% frente ao ano anterior, impulsionado por soja, milho e carnes. A informação é do Ministério da Agricultura. Segundo a pasta, as lavouras tiveram faturamento de 580 bilhões e 500 milhões de reais no ano passado, um avanço de 22,2% na comparação anual, enquanto a pecuária atingiu 290 bilhões e 800 milhões de reais, um incremento de 7,9%.
Hoje nós teremos a abertura da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Às 21 horas e 30 minutos tem Palmeiras e Grêmio. Amanhã teremos mais duas partidas pela Série A. Às 19 horas tem Fluminense e Sport. E às 21 horas tem Vasco e Coritiba. Já no domingo, às 16 horas, tem Atlético do Paraná e São Paulo, Santos e Botafogo. Às 18h15 tem Atlético Mineiro e Atlético de Goiás. Às 20 horas e 30 minutos, no domingo, tem Ceará e Bragantino, Internacional e Fortaleza. Completando a 30ª rodada na segunda-feira, que é um jogo atrasado também, nós teremos Goiás e Flamengo. E um jogo atrasado da 28ª rodada, segunda-feira, nós teremos também o clássico Palmeiras e Corinthians.
7h51.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança, viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Todos os dias, o Sabenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Sabenhago se importa comigo e com você.
Arroz 4R, 5 quilos, R$19,90. Cerveja Sub-Zero, lata 350ml, R$2,19. Desconto de 8% no aplicativo Sabenhago. Óleo de soja Concórdia, 900ml, R$6,59. Molho de tomate Aldeia Bela, tradicional, sachê, 340. 30 gramas, 95 centavos. Capa do contrafilé Friboi, peça inteira quilo, no Sabe Ganho, só 25,80.
Sabenhago Supermercados, confiança se constrói.
Agrocap, revendedor exclusivo das sementes Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Esperta Moto, sua concessionária Honda em Monte Alto e região. Motocicletas Honda com os menores preços da região e consórcio com as menores taxas do Brasil. Esperta Moto tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados pela fábrica. Esperta Moto Honda, Nhonhô do Livramento 2038, telefone 3244-3939.
Vista Net é fibra ótica, pra acelerar muito mais, 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 mais. Vista Net, velocidade.
online. InvistaNet, 200 mega por R$99,90 e Wi-Fi grátis. Ligue 0800-940-0666.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7h55 e 30 segundos. Nós estamos recebendo muitas reivindicações. Moradores estão pedindo para dar uma olhada com muito carinho na Avenida Castelo Branco. Está ruim aquela Avenida Castelo Branco, avenida que vai como ali para o Jardim Alvorada. É claro que nós vamos passar essas reivindicações que estão chegando para os secretários responsáveis e também mostramos para a prefeita. Provavelmente amanhã a prefeita Maria Helena estará aqui e nós estaremos mostrando para ela. Então pode aguardar que essas reivindicações chegando a gente mostra para cada setor responsável. Moradores do Vale dos Sonhos estão reclamando que eram para retirar ontem, os galhos não foram retirados. Quando há atraso, a equipe sempre retorna no outro dia. Acreditamos que irão recolher hoje também no Vale dos Sonhos. Moradores da rua, um terreno na esquina da rua José Domingos Miranda. Está tendo invasão de caramujos. Isso mesmo, estão vendo a foto aqui. Estão dizendo o seguinte: em todas as casas vizinhas, muitos estão nas calçadas e nas paredes das casas. É que realizaram a corte da grama, mas a grama não foi retirada. Então, com chuva, eles estão debaixo dessa grama molhada. Por favor, setor responsável, é um terreno que fica na esquina da rua José Domingos Miranda. Vamos atender o apelo, vamos atender aí, né, esses moradores que estão sofrendo com a invasão de caramujos.
A Caixa Econômica Federal libera hoje os saques e transferências das últimas parcelas do auxílio emergencial para 3 milhões e 400 mil trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento dessa sexta-feira é para os trabalhadores nascidos em julho. Serão liberados os saques das parcelas creditadas em poupança social digital nos ciclos 5 e 6 de pagamento do benefício. O calendário de liberação segue até 27 de janeiro.
E um ouvinte fez questão de mandar um agradecimento de coração para todos envolvidos na PAMA, inclusive Ana Paula, veterinária, enfim, a todos, porque ontem foi castrada a minha cachorra de estimação. Ele está agradecendo o carinho que recebeu, o tratamento, está pedindo para aqueles que têm condições de colaborar com a PAMA, colaborar com essa ONG, sim, que vem protegendo os animais da nossa cidade.
Um terremoto de magnitude 6,2 graus atingiu hoje a ilha de Sulawesi, na Indonésia. Ao menos 35 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas. Milhares de pessoas tiveram de deixar suas casas após o tremor. O governo indonésio diz que dezenas de casas, dois hotéis e um prédio público que abriga o escritório do governador ficaram severamente danificados. A agência meteorológica do país alertou para o risco de tremores secundários fortes o suficiente para produzirem um tsunami.
Estamos recebendo fotos também do cemitério do distrito de Aparecida. Está com muito mato. Arrancaram o portão e colocaram encostado no muro pelo lado de dentro do cemitério. Então fica aberto também. Eles estão pedindo uma atenção melhor para o cemitério do distrito de Aparecida.
O Ministério Público do Trabalho abriu inquéritos nos três estados onde ficavam as fábricas da Ford, em São Paulo, Bahia e Ceará, para verificar se os acordos entre montadora e os funcionários demitidos estão sendo cumpridos. A Ford anunciou na segunda-feira o fim da fabricação de automóveis no Brasil. Os inquéritos também vão acompanhar se todos os direitos dos trabalhadores estão sendo atendidos, qual o número de demitidos, além de verificar se há algum tipo de compensação extra, como uma extensão do plano de saúde. Procuradores do Ministério Público do Trabalho se reuniram ontem com representantes da montadora para conversar e coletar dados sobre a saída das operações da empresa do país. De acordo com uma nota divulgada pelo Ministério, os procuradores mostraram preocupação com os efeitos sociais e econômicos do fim das atividades nas três fábricas da montadora, em Taubaté, interior de São Paulo, Camaçari, interior da Bahia, e Horizonte, interior do Ceará.
Foi perdida uma carteira também com uma chave de escritório. Ontem, a carteira contendo todos os documentos em nome de João Pedro Inforçati Albino. Quem encontrou essa carteira e esses documentos, por favor, entre em contato conosco, que ele necessita dos documentos. Uma carteira, uma chave e também os documentos em nome de João Pedro Inforçati Albino. Quem encontrou, por favor, entre em contato conosco.
O tricampeão de Fórmula 1, Nelson Piquet, passou dois dias internado depois de testar positivo para Covid-19. Com 68 anos de idade e pertencente ao grupo de risco do coronavírus, Piquet teve sintomas leves da doença e passou dois dias no Hospital Sírio-Libanês de Brasília no começo da semana. O ex-piloto da Fórmula 1 já está em casa e se recupera bem da doença.
E o Lions Club já retornou das férias e continua recebendo aí, né, o projeto do meio ambiente, recolhimento de óleo usado. Até o momento já receberam 410 litros de óleo, tampinhas e lacres também. Tudo isso depois se transforma, né? Vendido, o dinheiro se transforma em cestas básicas. Inclusive fizeram isso também no Natal. E eles agora continuam recebendo, né, o projeto meio ambiente. Óleo usado, tampinhas, lacres, de terças e quintas. Pode ir no Lions Club das 8 às 12 horas. Lions Club fica de frente à nossa rodoviária.
O diretor da Unicef para América Latina e Caribe recomendou a reabertura pelo menos parcial das escolas, apesar da pandemia, e uma reunião onde nem todos têm acesso à internet para aulas remotas. Diz que a reabertura das escolas é importante. É preciso abri-las de uma forma que não seja a mesma de antes. Podem ser aulas presenciais por dias para uma turma e outros dias para outra turma. Recomendou ele, que lamentou o tempo passado sem a reabertura das escolas.
Nós estamos recebendo muitas reclamações e preocupação também a respeito de furtos e roubos em nossa cidade. Além disso, vandalismo também. Sabemos que são algumas pessoas que vêm aprontando isso todos os dias. Inclusive teve vandalismo em igreja evangélica, teve vandalismo na igreja na Califórnia, tudo, entram para fazer vandalismo. Ontem houve uma reunião a respeito da segurança no escritório da prefeita Maria Helena. Polícia Militar, Guarda Municipal também, e é claro, início da administração, efetivos pequenos, mas estão buscando solucionar o problema para dar mais segurança para o município de Monte Alto.
O governo de São Paulo deve regredir regiões do estado para fases mais restritivas do plano de flexibilização econômica. Com a piora nos índices de Covid-19, a reclassificação do plano, prevista para ocorrer em 5 de fevereiro, foi antecipada e será feita no início da tarde desta sexta-feira. Pela regra, as antecipações só ocorrem se há necessidade de impor medidas mais restritivas por conta do agravamento nos índices de saúde. A expectativa é de que as regiões de Marília passe a ficar na fase mais restritiva da proposta, na qual apenas serviços essenciais podem operar. Bauru e Taubaté, que estão na amarela, devem ficar na laranja, na qual bares não podem funcionar. Presidente Prudente, Sorocaba e Registro devem seguir na fase laranja e o restante do estado permanecerá na amarela.
Já é uma boa notícia, mas não é confirmada ainda, que a nossa região é a região de Ribeirão Preto. Então, poderemos continuar na fase amarela, funcionar do jeito que está funcionando. Agora os bares também poderão funcionar até às 10 horas. certo? Bares, restaurantes, lanchonetes, trailers, pizzarias, churrascarias, funcionam até as 22 horas. Sabemos que o tempo é curto, mas é melhor assim do que ficar fechado e não abrir e só atender por delivery. Restaurantes, pizzarias, depois das 22 horas, lanchonetes também poderão funcionar com as portas fechadas na base do delivery, entregando a comida.
O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, promulgou ontem a lei que permite o aborto até a 14ª semana de gestação, aprovada em 30 de dezembro pelo Congresso do país. O país sul-americano se torna, assim, o maior da América Latina, onde o aborto é legal, depois de Cuba, Uruguai e Guiana. No México, é permitido no estado de Oaxaca e na Cidade do México. E no Chile, o Congresso começou a debater na quarta-feira uma lei semelhante à Argentina.
Ontem nós tivemos duas partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro e o Guarani jogou contra o Cuiabá e perdeu por 4-0. Só que o Guarani quase não tinha jogadores para colocar em campo. Fez de tudo para entrar em campo, perdeu o jogo, está com problema de contusão, de Covid também com alguns jogadores do Guarani e acabou perdendo para o Cuiabá por 4-0. Antes dessa partida, o Operário do Paraná, de virada, venceu o CRB por 3-2. Hoje nós teremos mais três partidas pela Série B. Às 17h30 tem Figueirense e Brasil de Pelotas, às 19h15 Sampaio Corrêa e Paraná, o time do Igor Militão, e às 21h30, tem América Mineiro e o Botafogo de Ribeirão Preto, que está no sufoco ainda. Amanhã, mais três partidas pela Série B, às 16h30, CSA e Avaí, às 19h, Juventude e Cruzeiro, e às 21h, tem Oeste e Confiança. Encerrando a rodada no domingo, mais duas partidas, às 16h, tem Ponte Preta e Náutico, Vitória e Chapecoense.
A Confederação Brasileira de Futebol divulgou ontem o regulamento da Copa do Brasil de 2021. Na edição deste ano, o mata-mata mais famoso do país teve uma mudança importante no formato de disputa e terá uma fase a menos. De acordo com as informações, o grupo de clubes da Libertadores e campeões da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde, que entrava a partir das oitavas de final, agora ingressará na terceira fase do torneio, juntando-se a outras 20 equipes.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no amarelinho, preço baixo.
Ofertas desta sexta-feira: costela bovina Ripple, quilo 17,90. Mussarela Piloto, peça ou pedaço, quilo 26,90. Leite Longa Vida Nilson, litro 2,89. Detergente em pó brilhante, limpeza total, 5,6 kg, 34,30. Nesta embalagem, cada 800 gramas, sai por 4,90. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Colinas do Campestre. A imobiliária Primos e A. Gonçalves oferecem um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre. Fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre, infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre, plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações da imobiliária Primos ou no local. Ligue 981 80-0793 e 99215-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer.
Ela voltou, né?
Voltou, amigo. E com o mesmo legado. Afinal, a cebola Atacama da BASF Núñez tem fama própria, né?
E ainda dizem que cebola é tudo igual.
Claro que não. A cebola Atacama gera menos descarte e é muito mais produtiva.
Ih, tô vendo que a Atacama tem tanto benefício que as outras cebolas vão chorar.
Ela está de volta. Cebola Atacama. Qualidade e eficiência no campo. Você encontra a cebola Atacama na Semoagro em Taquaritinga.
16-3253-6726.
Você sabia que a Copercana Ferragem e Magazine possui televisores? Lá você encontra várias opções em Smart TVs de até 55 polegadas. Pensou em televisores? Pensou Copercana Ferragem e Magazine. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975 5867.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e seção de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumão. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Zica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Shopping das novidades, na Nhonhô, em frente ao Bradesco, ao lado do Lojão das Variedades. Uma super loja com mais de 600 metros quadrados de área, modernas instalações e ambiente climatizado. A maior variedade em utilidades domésticas, seção de alumínios, artigos em plástico, talheres e utilidades para sua cozinha, produtos de higiene e limpeza, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes em geral. Shopping das novidades, uma das maiores da região, na Nhonhô, em frente ao Bradesco. Ao lado do Lojão das Variedades.
São 8 horas e 10 minutos. Vamos saber das ofertas do Savegnago com o gerente Gouveia. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, João Moreira Filho. Bom dia, Monte Alto e Região. É as ofertas do Savegnago. Leite Longa Vida Jussara, 1 litro, só R$ 2,89. Óleo de soja Concórdia, 900 ml, R$ 6,59. Maionese Helmas, 500 gramas, um kit com duas maioneses, R$ 9,90. É um kit com duas maionese Helmas de 500 gramas, R$ 9,90. Leite condensado Moça, lata, 395 gramas, R$ 4,98 no Sabe Ganhe. Café Caboclo, 500 gramas, R$ 6,49. Queijo mussarela da marca Italac, peça ou pedaço quilo, baixando o nosso aplicativo, o quilo sai por apenas R$ 26,00. Linguiça Toscana Seara, R$ 15,90 o quilo. Filé de frango, da marca Big Frango, só R$ 9,80 o quilo no Sabe Ganhe. Coxinha da Asa, da marca Copacol, só R$ 10,90 o quilo. Costela Bovina, Costela Ripa Bovina, R$ 18,90 com nosso cartão, R$ 17,90 o quilo. Cerveja Sub-Zero Lata, 350 ml, R$ 2,19, tem mais 8% de desconto no nosso aplicativo. E hoje tem um grande sorteio, é o sorteio da nossa campanha de final de ano. Vive a magia do amor com o Savegnago, às 14 horas ao vivo nas redes sociais do Savegnago ou no programa do Léo. Vai sair um sorteio aqui de Monte Alto, Paulo, vai levar um automóvel zerinho, zerinho.
Boa sorte, obrigado Gouveia, bom dia pra você.
Obrigado Paulo, um bom dia a todos.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Pela vida de saúde, total segurança, tudo que o plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde, vida. Quem ama escolhe o melhor, sistema vida de saúde.
A Hora da Notícia, primeira edição.
8 horas e 12 minutos, vamos aos comentários de Alexandre Garcia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia.
Vejam só a má sorte ou a falta de previsibilidade em Manaus, né? Agora está faltando oxigênio. Lá no início da pandemia, não havia como examinar a coleta de testes, né? Se fazia a coleta, mas tinha que mandar o teste ou para Brasília ou para São Paulo, dependendo do avião, para ter o resultado do teste, para saber se a pessoa estava ou não com Covid. Só esses dias da demora, 3, 4 dias, já a pessoa fica, vai para o pulmão, né? Esse é o tipo da doença que precisa ser tratada sem esperar o teste. Ao primeiro sintoma, recebeu o tratamento. Está provado isso, a pessoa acaba tendo a doença de forma leve e não é internada no hospital. Tem pessoas que esperam e depois vão direto para a UTI. E como se sabe, é difícil de sair de uma UTI, né? Ou seja, Manaus já tinha esse problema. Agora não tem mais. Os testes são processados lá mesmo. Mas oxigênio, falta oxigênio para o hospital. É uma coisa incrível. Né? E eu lembro que lá no início, por falta de teste, atraso num tratamento precoce, abriram-se covas e mais covas lá em Manaus. Né? Houve até aquela tentativa de boicotar o tratamento correto, de dar uma dose cavalar de hidroxicloroquina matando pessoas. Isso está a inquérito policial aí para saber qual foi a intenção. Né? Muitas vezes é fanatismo ideológico que provoca essas coisas. Bom, enquanto há essa correria toda, as pessoas preocupadas, esperando a vacina, o ministro Lewandowski continua sobrecarregando pessoas que já estão ocupadas no tratamento da pandemia. Agora deu 5 dias para os estados dizerem quantas seringas e quantas agulhas cada estado tem. Né? Parece que é uma tentativa de atrapalhar o trabalho. A Anvisa, que havia a expectativa de anunciar domingo, né, após um exame por parte de sua diretoria colegiada, o exame das questões técnicas das vacinas da AstraZeneca via Fiocruz e da Sinovac, né, via Butantan, a gente ficou sabendo agora que há exigências, ao redor de 30% de informações que ainda são necessárias. Né? Uma boa parte já foi processada, mas uma parte está em processamento. Agora, os prazos, quando há exigência, também deixam de correr, né? Então talvez não se anuncie no domingo. A Associação AMB, Associação Médica Brasileira, fez uma exortação, né, às pessoas que confiem na vacina. Né? Agora, eu acho que as pessoas vão se perguntar, né, na hora de receber a vacina, escuta, essa é a de 50 ou essa é a de 70? Naturalmente vão perguntar. Outra coisa eu não vi nessa manifestação da AMB, da Associação Médica Brasileira, né? E os médicos sabem muito bem a necessidade, o resultado do tratamento preventivo e o resultado do tratamento precoce, mas não vi uma linha a respeito disso, né? Que são coisas óbvias que estão sendo aplicadas por médicos brasileiros com excelentes resultados. Aliás, os protocolos nos hospitais, né, que acompanham o paciente deveriam registrar, né, perguntar: você fez tratamento precoce? Você fez profilaxia? Para dar informações preciosíssimas para o tratamento dessa doença tão insidiosa, porque se a pessoa se descuida aí por poucos dias, ela vai lá para o pulmão. Né? Aí o tratamento já é diferente. Bom, para dar uma boa notícia, talvez boa notícia para vocês, que foram roubados por tanto tempo por uma grande quadrilha de corruptos, né, que roubaram a Petrobras, por exemplo, empresas que são do povo brasileiro. O Museu de Curitiba está recebendo 100 obras de arte, 100 quadros, que estavam com os filhos do ex-senador Edson Lobão, ex-ministro de Minas e Energia de Dilma, e que a Polícia Federal, por determinação da Justiça, em busca e apreensão, né, apreendeu. E são 100 quadros de excelentes autores brasileiros. Vão ser periciados para saber se são quadros autênticos. Mas certamente são autênticos. Eles não iam fazer lavagem de dinheiro com quadro falso. Né? E eu fiquei sabendo que esses 100 se somam a outros 230 quadros apreendidos dos corruptos da Lava Jato que foram doados a esse museu de Curitiba. Em breve, essa vai ser uma grande atração em Curitiba, porque vai lembrar um período da história brasileira em que as pessoas usaram o poder, né, e a política para roubar do povo brasileiro. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta a sua confiança,
Viva a vida assim sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
2021 chegou e a ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Esperta Moto, sua concessionária Honda em Monte Alto e região. Motocicletas Honda com os menores preços da região e consórcio com as menores taxas do Brasil. Esperta Moto, tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados pela fábrica. Esperta Moto Honda, Nhonhô do Livramento 2038, telefone 3844-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo das sementes Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Visita a net, é fibra ótica.
Invista Net, 200 mega por R$99,90 e Wi-Fi grátis. Ligue 0800-940-0666.
É muito mais.
Todos os dias, o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Linguiça Toscana Senhora Quilo, R$15,90. Café Três Corações, 500 gramas, 8,48. No cartão Savegnago, 7,98. Leite condensado Moça Lata, 395 gramas. No Savegnan, só 4,98. Feijão Carioca Caminho, 1 quilo, 6,45. No cartão Savegnago, 5,95. Filé de frango congelado Big Frango, quilo. No Savegnan, só 9,80.
Savegnago Supermercados, confiança se constrói.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:22.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, sala, materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada com chuvas fracas em pontos isolados do estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 19, máxima de 25 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, a grande dupla de dois, o Cabo de Paula e o Cabo Ramires. Eles estão sempre colaborando com o nosso boletim, levando informação à nossa comunidade. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 203, parágrafo 2 do Código de Trânsito Brasileiro, ultrapassar pela contramão veículo na faixa de pedestre é uma infração gravíssima. Se você for flagrado pela fiscalização, a multa será de R$ 1.467, mais 35 centavos e 7 pontos. Pense nisso ao assumir o volante. Seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, conheça seu limite, o limite do seu veículo, e respeite o limite de velocidade.
Fala tudo!
Na quarta-feira, por volta das 19h30, José Edson da Silva Saraiva, ele conduzia um automóvel modelo Gol na cor branca de charqueada, São Paulo. Mais dois homens também viajavam no veículo. O automóvel transitava pela SP-308, rodovia Hermínio Petrim. Seguia no sentido charqueada a Piracicaba. Pista molhada, tempo chuvoso. Quando chegou no quilômetro 194, mais 200 metros, ainda no município de Charqueada, região de Piracicaba, José perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária. Olá. E foi de encontro a uma motocicleta Honda CG na cor preta de Piracicaba, que vinha de lá pra cá, pilotada por Altemar Mariano de Oliveira. Não consta no BO a idade do Altemar. Pense numa paulada, uma cacetada. No Gol, todos sofreram ferimentos leves, foram resgatados e levados ao pronto-socorro de Charqueada. O motoqueiro não teve a mesma sorte. Altemar foi mais infeliz. Ele sofreu ferimentos de natureza grave, caiu naquele chão preto molhado, escorregadio, liso, mais liso do que um sabão preto. Não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal Piracicabana. Os rodoviários Soldado Colusso e Soldado Damasco registraram a ocorrência e prestaram ao Altemar Mariano de Oliveira sua última confidência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento: Sala, materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas.
Sala, materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas, acompanhando a evolução tecnológica, apresenta a solução para a produção da própria energia. Painéis solares que transformam a luz do sol e a sua vida. Produza sua própria energia e economize até 90% na sua conta de luz. Sala agora tem parceria com a Celos, empresa especializada em projetos, instalação, comercialização e integração de geradores fotovoltaicos. É a energia produzida a partir da luz do sol. Para mais informações, ligue 3241-1345. Sala e Acelos, serviços com qualidade assegurada e melhor solução para a produção da própria energia. Sala, materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas, Avenida Castelo Branco 223, telefone 3241-1347. Acesse lojadosala.com.br.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8h27. O Brasil registra 7.300.000 pessoas recuperadas da Covid-19.
O Brasil tem 7.339.703 pessoas curadas da Covid-19. O número de brasileiros que superou a doença representa 88,2% dos casos confirmados no país. 777.496 pacientes estão em tratamento na rede de saúde. A estimativa é de que no mundo pelo menos 29 milhões de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus se recuperaram. Segundo dados do Ministério da Saúde atualizados nesta quinta-feira, com informações dos gestores estaduais e municipais de saúde, o Brasil acumula 8.324.000 e 294 casos de Covid-19. 67.758 foram registrados nas últimas 24 horas. A doença está presente em todos os municípios brasileiros. Entretanto, 3.569 cidades têm entre 2 e 100 casos confirmados. 207.095 pessoas perderam a vida no Brasil devido ao novo coronavírus. Foram 1.131 mortes registradas nos sistemas oficiais nas últimas 24 horas, sendo que 679 óbitos ocorreram nos últimos 3 dias. Há registros de mortes por Covid-19 em 5.033 municípios. No entanto, 791 cidades têm apenas um óbito confirmado. 2.694 mortes estão em investigação no país para apurar as causas dos óbitos. De Brasília, Alan Barbosa.
A Hora da Notícia, primeira edição.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas, mais 29 minutos e 30 segundos. As pessoas estão pedindo se há hoje pronunciamento do governador. Sim, logo por volta das 12 horas por aí, o governador João Dória vai falar sobre a reclassificação de regiões do nosso estado a respeito da Covid. Tudo indica que a nossa região deve permanecer na amarela, mas vamos ficar aguardando. Se permanecer na amarela, vai funcionar do jeito que está funcionando. Alguns moradores estão mandando que o bar na rua tal ficou aberto depois das 8. Pode ficar agora. Os bares também poderão ficar abertos até as 22 horas. Todos os bares. Depois das 22 horas, você pode denunciá-lo através do 153 na Guarda Municipal. Mas a gente pede a colaboração também dos proprietários de bares, restaurantes, lanchonetes, dos trailers, para fechar às 10 da noite. Porque se Monte Alto cair e for para outra fase, nem ficar aberto vai poder. Vai ter que trabalhar só no delivery. Portas fechadas, sem atendimento ao público, e entregar a comida, entregar a mercadoria. Se todos colaborarem, tudo bem. Nós não estamos aqui em Monte Alto, vou repetir. Nós estamos com 10 leitos da UTI ocupados, mas somente com 4 pacientes de Monte Alto. 4 pacientes de Monte Alto. Nós temos 14 leitos exclusivos, mas nós estamos com 6 pacientes da região. É regional, se tem vaga tem que vir, porque na cidade já não tem mais vaga. Por exemplo, nós temos 14. Se ocupar os 14 e o 15º, um paciente de Monte Alto, precisar de uma UTI, não tem local aqui, será internado UTI na nossa regional, onde haverá vaga, em outras cidades. Então nós estamos com 4 pacientes de Monte Alto internados na UTI, mas nós temos 6 de outras cidades que estão aqui, totalizando 10 leitos. Temos 4 leitos vagos. Vamos aguardar que alguns aí serão, né? Terão altas. Tomara que, eu gostaria que todos tivessem alta, mas estamos aguardando o boletim de hoje. O boletim fica sempre pronto por volta das, depois das 13 horas. 13, 14, 15 horas, o boletim fica pronto. Nós estamos recebendo o vereador, professor Baltazar Garcia, para conversar com os nossos ouvintes, com a nossa população, e você pode também fazer sua pergunta através do Zap, o WhatsApp da Rádio Cultura, 3242-5426. Vereador Baltazar, bom dia.
Bom dia, João Moreira, bom dia aos ouvintes. Para mim é sempre um prazer ter a oportunidade, João, de conversar com os nossos munícipes através aqui da Rádio Cultura. E chegando aqui, escutei você passando os dados, né, do Covid aqui na nossa cidade. Quem está acompanhando o noticiário aí do Brasil, a gente vê que a maioria dos nossos estados está tendo bastante casos de aumento.
Muito.
É a consequência, né,
muitos
João?
Muitos óbitos, né?
Isso, infelizmente. É a consequência das festas de final de ano. A gente sabe que muitas pessoas fizeram direitinho, ficaram só com seus familiares, outros acabam abusando, né? A gente sabe que a fase do contágio começa a aparecer aí os sintomas aí dentro de 14 dias, e a gente acompanhando, né, o que os cientistas falam, já era previsto, infelizmente, que o Brasil houvesse esse número de casos. A nossa cidade, né, João, não é uma cidade isolada do estado de São Paulo, não é isolada do Brasil. A gente faz parte de um contexto, do contexto regional, principalmente, né? Nós pertencemos à região de Ribeirão Preto, e aí a gente acaba tendo as consequências daquilo que aconteceu lá nas festas de final de ano. Uma coisa que eu queria, né, sobre esse assunto, João, deixar bem claro, e inclusive parabenizar, são os nossos comerciantes, João. Porque a gente vê que o comércio, principalmente o comércio de Monte Alto, em especial, tem feito todas as medidas possíveis e impossíveis, inclusive.
Tem disciplina.
Tem disciplina para manter a situação controlada.
Verdade.
Né? A gente tem que tirar o chapéu para o nosso comércio. Se está tendo um aumento de casos e está tendo, a gente está acompanhando, não se deve ao nosso comércio. Eles têm cumprido de maneira adequada, de maneira profissional, todas as medidas protetivas. Mas, infelizmente, João, quando os casos aumentam e a nossa região está na fase amarela, né, indo aí, no contexto de Brasil é fase vermelha, né, mas no contexto de São Paulo, nós estamos no plano São Paulo, nós estamos na fase amarela, e se porventura isso daí continuar aumentando, quem vai sofrer com isso, infelizmente, é o comerciante. E eu não sei se o comerciante vai aguentar mais uma vez, se o Estado resolve aí fechar o comércio, como já teve em outra oportunidade. Eu não sei se o comércio vai aguentar, eu acredito que não aguenta. E aí, quando a gente fala de comércio, a gente tem que pensar no emprego. Então, isso eu falo para que nós tenhamos uma conscientização, né, toda a população. Quem ainda, né, não está levando a sério, que leve a sério, porque até o momento da vacinação, infelizmente, vai ser assim. E sobre a vacinação, que é outro assunto também que está bastante em voga nas notícias dos jornais, aí dos telejornais, a vacinação, João, ela não vai imunizar todo o estado de São Paulo até o mês de abril. A imunização, eles têm grupos de prioridade, por quê? Porque as doses, elas vão ser feitas de acordo com o cronograma. E o estado de São Paulo, através do Butantan, as vacinas, elas vão ficar uma parte para o estado de São Paulo, mas a outra parte vai servir o Brasil. Também. Então, o Instituto Fiocruz do Rio de Janeiro e o Instituto Butantan de São Paulo são as duas, né, os dois lugares em que vai ter produção de vacina para o Brasil. Não é para a Butantan, que fica em São Paulo, não vai produzir só para São Paulo. Então, a vacinação, né, completa, ela vai ocorrer ao longo do ano de 2021. E outra coisa que eu vou falar aqui, porque as pessoas me perguntam, João, então eu imagino, se pergunta para mim, pode ser dúvida de outras pessoas também que estão nos ouvindo em casa, ou também no comércio, na indústria, na zona rural, em Aparecida e Ibitirama. Sobre a eficácia geral da vacina, que foi de 50%,38%. O que isso daí quer dizer na prática? Se a vacina tivesse uma imunização e uma taxa maior, vamos supor, de 90%, então poderia-se vacinar 50% da população que o vírus, ou seja, o contágio, estaria controlado. Porém, como a taxa geral de eficácia da vacina foi de 50%,38%, o que isso quer dizer, ouvinte? Quer dizer que para o estado de São Paulo parar a taxa de contaminação, ele precisa imunizar a totalidade dos habitantes de São Paulo. Você sabe quando isso vai acontecer? Só até o final do ano. E olha lá. Por quê? Porque, volto a avisar, as vacinas de São Paulo que vão ser produzidas aqui, elas não vão ficar somente em São Paulo, elas vão servir o Brasil como um todo. Então, se a gente tem consciência que a vacinação, ela vai ser por ordem prioritária, e eu concordo com isso, tem que ser mesmo. Primeiro vacinar as pessoas que estão no departamento de saúde, nas unidades de saúde, depois vacinar os idosos, que são os que mais sofrem com isso. Mas a população como um todo, infelizmente, vai demorar um pouco para que a gente tenha a totalidade de imunização. E aí, mesmo com a vacinação, que vai ocorrer em duas etapas, serão duas vacinas, né, na verdade, a primeira etapa depois espera em torno de 20 dias, a pessoa, ainda tem que continuar usando máscaras. Infelizmente, a gente vê pessoas pelas ruas sem máscara ainda. A pessoa sai de casa, esquece. A gente sabe que a prefeitura, o comércio, de maneira geral, tem pessoas vendendo máscara, João, a R$2, bem barato, né? Mas quem não quer comprar, tem as de pano que você pode lavar, inclusive você pode reutilizar, e aí você protege a si mesmo e protege a pessoa que está ao seu lado.
E você sabe que tem muitas famílias, não só de Monte Alto e de outras cidades também, que estão curtindo a praia.
Pois é.
Estão nas praias. Quer dizer, vão buscar o vírus.
Vai buscar o vírus e traz para cá.
Pode trazer também.
É.
E tem que tomar cuidado. Não é momento para viajar.
Não.
Não é momento para curtir férias em praias, de maneira nenhuma. Mas, infelizmente, vem acontecendo isso sim.
Ô,
agora,
João,
como professor.
Certo, certo.
Existe uma previsão de retorno às aulas. Qual a sua opinião, Baltazar?
Isso, João. Agradeço a pergunta. Eu estive essa semana passada, essa semana agora que nós estamos vivenciando, né, na prefeitura, participando de uma reunião com a prefeita Maria Helena, com a secretária de Educação, com a RECA, com as escolas particulares, representantes das escolas particulares, e a gente conversando lá, e ouvi bastante o que eles estavam conversando, João, o que, que ocorre com relação às aulas? Isso é um assunto bastante interessante, e as pessoas que estão em casa vão entender isso. Nós estamos falando que nós não temos como vacinar todo mundo até o final do ano, ponto. As crianças que serão vacinadas serão as últimas das últimas. Por quê? Porque elas, quando pegam o vírus, elas não contraem a forma mais grave da doença, apesar delas passarem o vírus para outras pessoas. Mas para ela em si, ela não precisa ir até o pronto-socorro, por exemplo, e passar por atendimento médico. Então, sabendo disso, que as crianças, elas passam o vírus, mas elas não contraem a forma mais grave da doença, o Estado de São Paulo, através do plano de contingência, quem está acompanhando isso vai saber o que eu estou dizendo, eles já viram que, olha, ficamos quase um ano inteiro de 2020 sem aulas, e ele já preparou, né, o secretário Rossielli, através do governo de São Paulo, preparou um plano de contingência para o retorno às aulas para o Estado de São Paulo. O que consta nesse plano de contingência? Que a partir do dia 1º de fevereiro, as escolas estaduais, então, quem está nos ouvindo, quais são as escolas estaduais de Monte Alto? Escola Nelly Badur, Zacarias de Lima e Jeremias de Paulo Eduardo, são as três escolas estaduais. Elas voltarão às aulas a partir do dia 1º de fevereiro. Isso, se nada mudar até o final do mês, né, João? Porque vamos deixar bem claro, a informação que estou dando é uma informação atualizada com o que nós assistimos do secretário de Educação do Estado de São Paulo. Então, as escolas estaduais deverão voltar dia 1º de fevereiro. Porém, nesse mesmo plano de contingência, deixou para os municípios, João, a responsabilidade de voltar também, mas porém com uma taxa um pouco maior. Ele colocou lá as cores para voltar, por exemplo, as regiões que estão na fase amarela, as escolas particulares, por exemplo, poderão voltar com até 70% da capacidade. Porém, as escolas particulares, elas podem decidir isso sozinhas? Não. As escolas particulares, elas pertencem a uma cidade. Então, a cidade, por exemplo, de Monte Alto, nessa reunião, o que ficou acertado? Que as escolas municipais e as escolas particulares voltarão também em fevereiro, porém, as particulares voltam a partir do dia 1º de fevereiro com 50% dos seus alunos. E as escolas municipais voltam com 50% também, só que a partir do dia 8 de fevereiro. E isso, informação até hoje. Se porventura mudar, a gente vai voltar no rádio mais pra frente, a gente pode falar sobre isso novamente.
O que você acredita que começa mesmo?
Eu acredito que começa, João. Sabe por quê? Vamos pensar uma escola de Monte Alto que tenha 300 alunos. 50% da capacidade, a cada dia essa escola ela vai funcionar com 150 alunos. Na prática, uma sala de aula, por exemplo, que tem 20, volta com 10. Então, aí, e para voltar, esse é o ponto interessante. As escolas, né, elas vão ter todas as medidas protetivas respeitadas e os protocolos sanitários que estão previstos no retorno desse Plano São Paulo. Aí alguém poderia falar assim, né, que está em casa agora, olha, mas eu não vou mandar meu filho até não ter a vacinação. Tudo bem, né? Esse retorno de 50%, ele vai respeitar todas as medidas, porém a gente sabe que tem família que tem medo, e com razão, tá, isso daí. Só que as escolas vão estar todas preparadas para receber o seu filho da melhor maneira possível, você pode ter certeza disso.
Mas 50%, nós dois estamos numa classe.
Isso.
50%, né, tem 20 alunos, tem que ser só 10.
Isso.
Então hoje vão 10, amanhã vão ser os outros 10?
Outros 10, isso
que
mesmo.
Se não for hoje,
isso. Então,
seria tipo de um rodízio.
De um rodízio. Então, por exemplo, vamos pensar assim, ó, do número, a escola tem, essa sala de aula que você citou, tem 20 alunos.
20 alunos.
Do número 1 ao número 10... ele vai, vamos supor, de segunda e quarta, certo. Dois dias na semana.
Dois dias só.
Do número 11 ao número 20, ele vai da de terça e quinta.
Certo.
Então, você vai atingir a totalidade dos alunos na semana, porém, sem que eles estejam todos 100% no mesmo ambiente.
Porque são duas aulas presenciais por semana.
É isso, são dois dias presenciais.
Isso.
Dois dias presenciais. Então, por exemplo, aquele aluno que foi de segunda e quarta, ele não vai de terça e quinta. E aquele que não foi de terça e quinta, vai de segunda e quarta. Então você vai revezar e você atinge a totalidade dos alunos.
Você disse certo, a escola tem 300 alunos. Nesse horário, na hora do recreio, vão ter só 150 ali para o recreio também.
Isso, na verdade, João, por exemplo, cada escola tem uma realidade, né? Eu vou citar a escola que eu trabalho aqui do lado, a Orailds. Nós temos 350 alunos, porém é dividido no infantil e dividido no fundamental. Os horários de recreio são diferentes. Então a gente vai ter aí o recreio, João, com menos criança ainda. Por quê? Porque nós não misturamos as crianças pequenas com as crianças grandes. Então a gente, por ter essa diferenciação, né, de recreio, não vai ter 150 no mesmo ambiente. Volto a ressaltar. Que é a pergunta que várias mães me perguntaram, né, semana passada. Mas e como que vai funcionar? Então a criança vai chegar na escola, vai ser medido a temperatura. Se ela tiver com febre, não vai entrar. Aí vem a orientação para a mamãe e o papai que está nos ouvindo. Se o seu filho está com sintoma de gripe ou com febre, você vai mandar ele para a escola no dia que é o dele? Claro que não.
Não.
Você vai segurar ele em casa. Se você já está vendo que o teu filho está com sintomas de resfriado, você não vai mandar ele para a escola. Aí vai do bom senso, vai da responsabilidade da família e entender. Outra situação, o meu filho tem asma. Ele vai para a escola, ele é obrigado a ir para a escola? Nesses casos não, João. Quando a criança ela tem outros tipos de doença que podem comprometer a saúde dela, ele não vai para a escola, mas ele vai fazer as atividades em casa. Então a gente vai ter esse olhar de bom senso, esse olhar carinhoso que as escolas têm, João. O que a gente não pode, eu entendo, é ficar parado mais um ano, tá?
Mas muitos pais, você disse bem, não vão mandar os filhos.
Isso.
Vai estourar em faltas?
Não, nesse caso não. Por quê? A falta do aluno, João, ela é medida pela frequência e realização de atividades.
Certo.
Vai acontecer igual aconteceu em 2020. As crianças não foram para a escola, fizeram as atividades em casa. A gente reconhece, viu, pai e mãe, que fazer em casa não é igual fazer na escola, tá? A gente sabe disso. Você que ajudou teu filho em casa, viu quanto que é difícil.
Estou falando isso aqui mesmo, hein, senhor? Ah. Pois é, na escola, a criança fica mais focada, presta mais atenção.
Isso.
Ensina melhor na escola.
Na verdade, a escola, João, é o lugar correto de ensinar.
Correto, claro.
E além de ensinar, tem um outro fator que muitas famílias sabem, outras não, mas é o fator da socialização. Eu converso com muitas mães durante aí o ano todo e muitas relataram que as crianças mudaram de comportamento por ficar só em casa. Elas não brincam com outras crianças. Assim, crianças pequenas, né? Vamos dar o exemplo. Aquela criança de 3, 4 aninhos, 5 aninhos, tá ali em casa, ela brinca com um adulto. Brincar com um adulto não é igual brincar com outra criança da mesma idade. Então você vai, com o retorno adequado, com o retorno com a segurança, a gente não está dizendo aqui que vai voltar de maneira desordenada de qualquer jeito, não. Nós estamos dizendo que vai voltar de maneira organizada e o seu filho, ele vai para a escola duas vezes na semana. É pouco, mas já é um início, João. E esse pouco é justamente para a gente manter o revezamento, manter esse vírus controlado, até que nós tenhamos uma vacinação da população do estado de São Paulo e de Monte Alto, João, que consiga barrar a taxa de contaminação.
Estão dizendo o seguinte, na escola se aprende e se ensina, se orienta. em casa se educa.
Isso, esse ouvinte aí tá, é ótimo, tá com razão, é isso mesmo.
Você falou é pouco dois, mas é melhor dois do que nada.
Do que nada, já é um começo. Isso, João, e eu acredito que a gente, as escolas estão preparadas nesse sentido, né? Aí vai, eu volto a ressaltar para quem está nos ouvindo em casa. Se o seu filho...
E as crianças também indo para a escola com máscara, né? Com toda a proteção.
Com tudo. Se for sem máscara, João, a escola vai fornecer as máscaras. Inclusive, uma ideia que a secretária da Educação teve, a RECA, que ela pegou, quero até mandar um abraço para a RECA, que ela pegou de outras cidades por cor. Então, vamos supor, se a gente pegar uma máscara que... isso é só um exemplo, tá, João? Uma máscara que ela funcione por 4 horas e a criança vai ficar na escola, por exemplo, 6 horas, então ela vai usar a máscara verde. A hora que der as 4 horas, troca e dá uma máscara amarela, que aí é uma forma de você identificar sobre essa validade, tá? E é só um exemplo que nós estamos dando. Vai ter álcool em gel para limpar a mãozinha, vão ter menos crianças nas escolas, dentro da sala de aula, o espaçamento das carteiras vai ficar maior, então... vai ser seguro, é adequado. O que não pode é mãe e pai brigar para o filho ir na escola os 4 dias, porque não, infelizmente não é os 4 dias.
São 2.
Vai ser 2. Então, papai e mamãe já vão se organizando aí, né, em casa, que o seu filho ele vai pelo menos, que é o que está hoje no Plano São Paulo, 2 vezes por semana na escola.
Esse cuidado que você está falando nas salas de aula, vai ter que ter cuidado também no transporte dos alunos.
Mesma coisa, só que aí você vê, João, como vai estar com menos crianças nas escolas, os ônibus também é a mesma coisa. Ele vai estar com menos criança ali.
Menos criança nas escolas, claro.
E já
não
vai
são
baixar...
20 que não é que vão para aquela escola, isso, são 10.
Isso. E desses 10, João, por exemplo, 6 pega o transporte escolar. Os outros 4, a mãe e o pai leva para a escola.
Eles são próximos, né?
É mais próximo. Nossa. Então, o transporte escolar dos nossos estudantes também vai ter menos. As agentes que estão com eles dentro do transporte escolar vão estar orientados. Quero mandar um abraço para o Bianchi, conversei com ele essa semana. Muito preparado para estar onde está, conhece ali bastante, tem competência para realizar o serviço. Ele já está antenado com isso. Então, as pessoas, né, os auxiliares que vão dentro dos ônibus também já vão estar orientados que as crianças fiquem... separados. Alguém pode falar assim, nossa, mas eu vi o ônibus antigamente, as crianças brincando, correndo. Quando não se tem vírus, você permite que as crianças brinquem mais. Nessa situação, que é um pouco mais delicada, e com menos crianças dentro da escola, e consequentemente menos crianças dentro dos ônibus, aí a gente vai ter um controle maior.
Tá certo. Portanto, tá aí, vamos aguardar também o pronunciamento do governador, para se fato saber se a nossa... região vai continuar na amarela também.
Pois é, João, isso.
Bom, você esteve também no gabinete da prefeita, a Câmara devolveu um cheque de 520 mil reais para a prefeitura?
Devolvemos, João, agradeço a pergunta. A Câmara em 2020, né, da qual eu presidia, e também quero agradecer todos os vereadores que faziam parte daquela legislatura, nós devolvemos 520.357,02 centavos, João. Por que eu faço questão de falar até os centavos? A gente assiste as notícias nos telejornais, eu vejo vocês aqui quando eu estou ouvindo, dando informações de políticos que são corruptos, de políticos que roubam, de políticos que fraudam. Graças a Deus, João, eu e outros vereadores, nós fazemos parte da classe política que trabalha com honestidade. Tá? Eu falo isso de maneira bastante clara, porque você, o ouvinte que está em casa, não pode imaginar que todos os políticos são iguais, que a totalidade dos políticos são honestos ou que a totalidade dos políticos são corruptos. A gente tem pessoas boas e pessoas ruins, como tem em todas as profissões. Temos médicos bons e médicos ruins, engenheiros bons, setores, engenheiros ruins, professores bons, ou seja, tudo tem. E na política é a mesma coisa, você tem políticos que trabalham com honestidade, com comprometimento, e políticos, infelizmente, que trabalham para si mesmo. Então, na gestão da Câmara Municipal, João, no ano passado, nós devolvemos em julho 40 mil reais, você se lembra, eu falei aqui no rádio,
foi,
né, 40 mil reais para a compra de cesta básica, através da assistência social. Nós ajudamos a população mais carente no cadastro do auxílio emergencial, porque não é todo mundo que tem em casa um computador e internet disponível para fazer o cadastro do governo federal. E mesmo que tenha o celular, não tinha internet. Então a Câmara ficou aberta, com todas as medidas protetivas com relação ao Covid, mas ficou aberta para atender essa população. Nós devolvemos 30 mil reais também de maneira antecipada para auxiliar a cultura e os artistas montealtenses através dos projetos que eles poderiam realizar. E no final do ano, essa devolução de 520 mil. Isso foi uma gestão participada com todos os vereadores da legislatura de 2020, João, e a gente conseguiu economizar através dos nossos funcionários, também quero agradecer todos eles, os vereadores, e devolvemos. Isso eu conversei com a Maria Helena, porque a devolução foi para o João Paulo, mas foi já logo no final do ano. E eu conversei com a Maria Helena, né, no momento, a Maria Helena fazia parte da mesa diretora, ela sabia disso, acompanhou todo esse movimento, a gente sempre trabalhou de maneira transparente, e nós pedimos para ela, falou: "Oh, Maria, como você vai estar assumindo a prefeitura a partir de 1º de janeiro, vamos destinar esse dinheiro aí da melhor maneira possível para a saúde, para poder ajudar." Então ficou conversado.
É dinheiro do contribuinte, né?
É de tudo, né, João?
Saúde é para
todos. É para todos. Sabe o que eu falo, João? É só a gente olhar, sem querer comparar, pelo amor de Deus, porque a rádio vai para outras cidades, mas é só comparar com outras cidades do mesmo porte de Monte Alto, se houve devolução ou se a Câmara não devolveu nada. Vocês vão se surpreender. A nossa, graças a Deus, há vários anos, a gente tem trabalhado de maneira aí bastante honesta, de maneira bastante consciente, no sentido de fazer a devolução desse dinheiro para que ele retorne para a população da melhor maneira possível, João.
Tá certo. Eu recebo, tenho certeza que você também recebe, até no seu celular, reclamações de muito mato na cidade. Olha aqui, ó.
Estou
recebendo para fazer uma visita no Bosque do Vale dos Sonhos. Aqui, ó, é o mato que tem lá, naquele barranco que tem lá, o Vale dos Sonhos. Tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque a administração está começando agora.
Eu recebi, João, até que era o...
Eles têm razão também, olha, a situação do bairro, hein, ó.
É verdade. Ó. Sabe o que acontece, né? Você viu, eu recebi, por exemplo, de pessoas do Jardim Alvorada, até quero mandar um abraço, aqui do Bela Vista também, com relação...
Todos os bairros,
isso, sabe, que me pediram lá do São Cristóvão, a mesma coisa, né? Do Jardim Veracruz. O que eu expliquei para eles? Porque eu liguei no setor, João. Eu liguei lá, conversei com o Paulão, que é o que vai estar ajudando nesse sentido aí. Conversei com o Paulo Silas também, né? Eles estão fazendo um cronograma e eles vão fazer os bairros, tá? Vão chegar em todos os bairros. O que a gente percebe, João, isso daí o ouvinte sabe melhor que a gente, quando tem bastante chuva, e graças a Deus está tendo chuva, nós tivemos um ano de 2020 bastante complicado com relação à seca, à falta de chuva, os rios secando e tal, mas a chuva ela é propicia para que o mato cresça mais rápido. Então vai chegar, né? As pessoas que me ligaram, todas tiveram retorno através do zap, ou através de ligação, a gente ligou no setor competente, vai ser tomada a providência, acredito que aí em torno de 15 a 30 dias, no máximo, pelo menos foi isso que me passaram, né, que todas as situações graves do município com relação à roçagem, elas vão estar resolvidas, João.
Nós estamos falando de aulas. Tem novidade nessa, você ouviu nessa reunião, sobre os professores seletivos?
Os professores seletivos
de Monte Alto... Ou a RECA pode falar isso?
Ela pode falar, mas os seletivos de Monte Alto, João, vale ressaltar que quem tinha contrato até dezembro de 2020, eu sei porque como eu sou diretor de escola, a gente está por dentro desse assunto, né, e agradeço a pergunta do ouvinte. Quem tinha contrato, foi renovado esse contrato, né? A pessoa que perguntou, não sei o nome, mas eu vou mandar um abraço. Se você tinha contrato e você estava trabalhando até o dia 15 de dezembro, o teu contrato ele foi renovado. Por quê, João? Existe uma brecha na legislação, e essa brecha foi utilizada pelo governo anterior, para que fosse renovado o contrato de quem estava com aula. Então, os professores do processo seletivo que tinha aula atribuída até o dia 15 de dezembro de 2020, esses tiveram o contrato renovado até dezembro de 2021, então eles poderão ter aulas atribuídas, João. Por enquanto, do processo seletivo, é a informação que a gente tem, até porque não está previsto fazer outro processo seletivo. Se tivesse, já era para ter edital funcionando, já era para ter tal...
A gente aula está para começar.
Já está para começar e provavelmente aí com a gente na nossa cidade, as escolas municipais vão começar no dia 8 de fevereiro, embora as particulares e as escolas estaduais voltarão dia 1º, mas as municipais deverão voltar a partir do dia 8. Então, professor de processo seletivo, que tinha aulas atribuídas, contrato que foi prorrogado.
A secretária da Educação REC estará aqui. Essas perguntas a gente faz para ela também.
Isso.
Você tem recebido reclamação a respeito da segurança na nossa cidade, Baltazar?
Pois é, João.
Está assustando todo mundo.
Assustando.
Inclusive, você foi vítima, né?
Eu fui vítima em dezembro.
Limparam,
né?
A sua casa.
Limparam
também.
Limparam lá. Infelizmente, a sensação de impunidade que nós temos em Monte Alto e no Brasil como um todo, ao meu ver, é o que favorece isso daí. A gente tem percebido, João, e isso eu já falei aqui no rádio, talvez o ouvinte vai concordar com a gente, quando você tem um grande número de pessoas desempregadas, e infelizmente a nossa economia, ela está patinando ainda, né, por conta de vários fatores, e o Covid é um dos fatores que fez a maioria dos empresários mandar embora, e você vê a Ford indo embora agora, ela de certa forma atinge outras cidades que produziam peças para Ford.
Pode, e aqui também.
Pois é, você vê que...
Mas também do isso que fornece peça para Ford. E pode também.
Pode, se eles não conseguirem. É uma corrente. Aí, se não conseguir, por exemplo, pegar de outra montadora, infelizmente pode acontecer, João. E aí você tem pessoas, né, infelizmente, que decidem resolver esse problema de maneira errada, de maneira a entrar num local e querer roubar aquilo ali para poder vender a preço de banana e ganhar um dinheiro. Ou então, também eu já escutei bastante isso conversando com vários policiais, que a pessoa vende para usar droga. Ela entra na casa do indivíduo, pega lá alguma coisa, vende barato para poder pagar a droga, João. O que eu quero aqui parabenizar é a atitude da Polícia Militar de procurar a administração que eu vi aí, né, o tenente procurando, se colocando à disposição, ajudando. A gente sabe que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, João, isso como um todo, não foi valorizado, infelizmente, pela atual administração do governo estadual. Baixos salários, baixo efetivo, não teve nenhum tipo de valorização, bônus foram cortados. O que eles recebem, sempre o aumento é abaixo da inflação. E isso daí atrapalha o desenvolvimento da segurança, porém, o número de efetivo, que ao meu ver é o principal fator, João, o número de efetivo do Estado como um todo e de Monte Alto, ele é abaixo do que poderia ser. Por isso que, infelizmente, a gente não consegue, de maneira tão satisfatória, reduzir a parte da criminalidade.
Não temos tempo para explicar, mas no próximo quero falar sobre transporte.
Beleza.
Dos estudantes universitários.
Isso, João, a gente agradece, sim. E conversa com os nossos amigos estudantes.
Um abraço para você, bom final de semana e bom trabalho, vereador Baltazar.
Obrigado, João. Obrigado a todos que nos acompanharam até o momento.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição. Bom dia.
JW Contabilidade. Comemore bons resultados com a gente. JWContabilidade.com.br.
A Vidraçaria Monte Alto faz da sua ideia um projeto e do seu projeto uma realização. Agora trabalhando com esquadrias de alumínio, além de box, vidros temperados e espelhos. Vidraçaria Monte Alto, profissionais altamente qualificados e condições especiais de pagamentos. Vidraçaria Monte Alto, a qualidade que você merece. Avenida Pedro Vital, 716, telefone 3241-3402. WhatsApp 99212-9217, ao lado da Marcenaria Monte Alto.
Shopping das Novidades, na Nhonhô, em frente ao Bradesco, ao lado do Lojão das Variedades. Uma super loja com mais de 600 metros quadrados de área, modernas instalações e ambiente climatizado. A maior variedade em utilidades domésticas, seção de alumínios, artigos em plástico, talheres e utilidades para sua cozinha, produtos de higiene e limpeza, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes em geral. Shopping das Novidades, uma das maiores da região, na Nhonhô, em frente ao Bradesco, ao lado do Lojão das Variedades.
A melhor companhia, com música e informação, na Rádio Cultura.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz.
Cultura de Monte Alto.
Deu basta na tristeza. Coloque um sorriso no rosto e vamos lá.
Agora o seu rádio tem mais alegria no ar.
Começa agora o programa
Manhã Espetacular.
Nove horas e três minutos. Bom dia, Monte Alto. Bom dia, região. Está entrando no ar o Manhã Espetacular. Vamos lá, Alvena, chegando para fazer companhia para você até às 11 da manhã. Muito obrigado pelo carinho. Hoje, sextou, 15 de janeiro de 2021. Estamos juntinho aqui, hein? Até às 11 da manhã, agradecendo demais mais um dia. Muito obrigado, senhor, por mais essa oportunidade de estar junto aqui com essa galera maravilhosa. O pessoal que está comigo nos 1090 na Rádio Cultura M. Pessoal que está comigo pelo aplicativo e também pelo site radioculturamontealto.com.br. Que alegria, sexta-feira chegou, estamos aqui juntinho da Vidraçaria São Lucas, onde você vai encontrar uma grande variedade de artigos para decoração. Vidraçaria São Lucas fica na rua 25 de março, 385, telefone 3242-3008. Juntinho da Arco e Distintas e do Deluca Materiais Elétricos e Hidráulicos, que estão em um só lugar, na Coronel Medeiros 560. Telefone do Deluca Materiais Elétricos e Hidráulicos é o 3242-4771, pode falar com o Zé Antônio. E a Arco e Distintas fica no mesmo endereço, na Coronel Medeiros 560, só que o telefone é o 3242-5553 e fica com a gente por aqui também até as 10 da manhã, junto do Sacolão e Mini Mercado São Benedito, dos irmãos Zequinelli, onde a dona de casa vai encontrar frutas, legumes e verduras de ótima qualidade, hein? Tudo fresquinho para a sua mesa. Daqui a pouquinho eu chegando com as dicas do Sacolão e Mini Mercado São Benedito, dos irmãos Zequinelli, que fica na rua Abraço Lorenzano 246, telefone 3242-4591, é o Sacolão e Mini Mercado São Benedito, dos irmãos Zequinelli, que fica com a gente também até as 10 da manhã. E eu quero mandar um abraço pra galera que tá comigo aqui já no WhatsApp da Cultura. Bom dia, viu, gente? Sexta-feira maravilhosa. Pode mandar mensagem de texto, de voz, pode homenagear o aniversariante do dia. Pedir a sua música, porque nós vamos começando. E começando bem.